Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Portanto, temos em sede de iniciativas um projeto de resolução do Bloco de Esquerda e eu pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pereza se pretende que a discussão seja aqui ou no plenário. Recomendo ao Governo que proceda ao resgate urgente para o Estado do Sistema Integrado para a Rede de Emergência e Segurança de Portugal. Muito obrigado. Recebemos já o relatório anual da Sra. Provedora de Justiça, que foi já distribuído, e precisamos de nomear o seu relator. No ano passado, a relatora foi a Sra. Deputada Susana Amador. Um belo parecer, queria dizer, o Sr. Deputado. Pergunto ao grupo parlamentar do PS se pretende reincidir na nomeação do relator para o relatório da provedora. Foi a deputada Susana Amador. Muito bem. Fica então a senhora deputada Susana Amador com votos de rápidas melhoras. Pedia então agora à Sra. Deputada Isabel Moreira para apresentar o seu parecer sobre o projeto de lei 1192 relativo ao Código de Processo Civil e Penal quanto a recursos de decisões que atentem contra valores fundamentais.
Muito obrigada. Tenho a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Trata-se de um projeto de lei do Bloco de Esquerda, com o objeto que o Sr. Presidente já enunciou. Quanto ao objeto de motivação e conteúdo, com o presente projeto de lei, os deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda
propõem-se, tal como declaram, apresentação da senhora deputada. Senhora deputada.
Filipe, vais gostar. Este projeto de lei é o máximo. Com o presente projeto de lei, os deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõem-se, tal como declaram na exposição de motivos da iniciativa, ampliar as possibilidades de recurso, quer na jurisdição civil, quer na jurisdição criminal, para os casos em que os acórdãos, as sentenças ou os despachos sejam fundamentados em argumentos que violem a dignidade dos seres humanos ou direitos humanos fundamentais protegidos pela Constituição ou por normas e princípios de direito internacional geral ou comum ou convenções internacionais que vigorem na ordem interna e sejam vinculativas para o Estado português, nomeadamente os que constam da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Consideram os proponentes dever ser estabelecida a nulidade de decisões judiciais, sentença, acórdão ou despacho cuja fundamentação viola a dignidade dos seres humanos ou outros direitos fundamentais, como tal definidos pela Constituição e normas de direito internacional, tanto na instância civil como na instância penal, em especial se visarem alguma das pessoas envolvidas no processo, tornando-se sempre recorríveis até ao Supremo Tribunal de Justiça tais decisões. Invocam em abono da alteração legislativa proposta a necessidade de aprofundar o direito de acesso à justiça a uma decisão fundamentada e à verdade material. Explicitando que a iniciativa visa estender a possibilidade de recurso de tais decisões para além das previstas atualmente, assim ultrapassando a limitação consagrada no número 4 do artigo 615 do Código de Processo Civil, bem como das disposições conjugadas da alínea F do número 1 do artigo 400 e da alínea B do número 1 do artigo 432 do Código de Processo Penal, os proponentes sublinham não se pretender um cerceamento da independência e da liberdade de julgamento da decisão do juiz, sempre protegidas pela Constituição e pela lei. A iniciativa em apreço coloca assim em apreciação uma concreta compatibilização de princípios fundamentais, direitos, liberdades e garantias pessoais, de que destacam a dignidade humana e o princípio da independência dos tribunais, todos com dignidade constitucional. A providência legislativa proposta encontra nas propostas de alteração do Bloco de Esquerda à proposta de lei número 122, que altera o Estatuto dos Magistrados Judiciais, a sua contraparte disciplinar, a proposta de, ao mecanismo processual que se preconiza, fazer corresponder consequências disciplinares, em particular as propostas para o artigo 82 e 82A do Estatuto. Com efeito, para além da nulidade e recorribilidade das decisões, os proponentes defendem, naquele outro processo legislativo, que norma expressa estabeleça que a fundamentação nos termos definidos constitui infração disciplinar com processo próprio. As alterações concretamente propostas foram evidenciadas nos seguintes termos e eu tirei da nota técnica os quadros que podem ver na página 4 e 5, porque se percebe melhor exatamente como é que está o Código de Processo Civil e o projeto de lei pretendido para se perceber as alterações, e podem ver nas páginas seguintes até à página 8. A iniciativa legislativa em apreço compõe-se de 4 artigos, o primeiro definidor do respectivo objeto, o segundo e terceiro da alteração, respectivamente do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, o último definindo como data de início de vigência da lei a aprovar o dia seguinte ao da sua publicação. As consultas são as referidas na página 9. Quanto ao direito comparado, eu achei importante fazer referência ao que se passa, quer na Alemanha, quer em Espanha, em termos do chamado recurso de amparo para garantia de defesa de direitos, liberdades e garantias, e vou escusar-me de ler, porque todos tiveram a oportunidade de ler, e passo a ler a opinião que entendi dar nesta sede. O presente projeto de lei levanta muitíssimas questões. É-me impossível esgotar tudo o que me apraz dizer fundamentadamente sobre o mesmo nesta sede. Tentarei cingir-me aos aspectos que me parecem mais relevantes. Começa a ser preocupante uma certa tendência para legislar em cima de casos mediáticos. É precisamente o que aqui se faz. Como anunciou um dos deputados subscritores na sua página de Facebook a propósito desta iniciativa, cito, diante da justa indignação social com casos como o do juiz Neto Moura, o Bloco propõe soluções. Venham outras propostas. O problema das reações legislativas às sentenças mediáticas é que afunilam dramas coletivos simbolizados no juiz do momento, que claramente não encerra a dimensão do problema da violação da dignidade da pessoa humana, e arrefecem artificialmente a justa fúria pública com falsas soluções. Não foi por acaso que optei por reproduzir o direito comparado relevante para o efeito. É que, na verdade, numa formulação que impressiona na abertura dos conceitos, o que o Bloco de Esquerda procura é um substituto para o que não há na nossa ordem jurídica, o recurso de amparo. Como pode ler-se acima, quer em Espanha, quer na Alemanha, a devoção aos direitos fundamentais não impede o apego a critérios delimitadores do recurso sob pena de litigância dilatória. Devo dizer a este propósito que defendo acerrimamente a consagração em Portugal do recurso de amparo, porque entendo que não faz sentido que estejam subtraídas à intervenção garantística do Tribunal Constitucional todas as inconstitucionalidades perpetuadas, não por normas, mas através de decisões e atos individuais e concretos, sejam eles praticados pelos titulares do poder político, pela administração ou pelo poder judicial. Para isso ser possível, porém, sem o afunilamento do Tribunal Constitucional, seria necessária uma revisão constitucional e uma alteração da lei orgânica do Tribunal Constitucional, repensar o sistema, nomeadamente deixando cair o recurso em fiscalização concreta quando estão em causa inconstitucionalidade orgânicas. Veja-se este propósito o artigo do professor Jorge Reis Novaes em defesa do recurso de amparo constitucional ou uma avaliação crítica do sistema português da fiscalização concreta da constitucionalidade. O problema do projeto do Bloco de Esquerda é que se esquece que a vinculação à dignidade da pessoa humana e, por isso, aos direitos fundamentais, é inerente a todo o sistema, a todas as instâncias, da primeira instância ao Supremo Tribunal de Justiça. Consagrar uma norma que prevê que qualquer despacho, civil ou penal, que, cito, sejam fundamentados em argumentos que violem a dignidade dos seres humanos ou direitos humanos fundamentais protegidos pela Constituição ou por normas e princípios de direito internacional geral ou comum, ou convenções internacionais que vigorem na ordem interna e sejam vinculativas para o Estado português, nomeadamente os que constam da Declaração Universal dos Direitos Humanos ou da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, prevendo a sua nulidade e recurso para o Supremo, é um convite ao desequilíbrio do processo, a manobras dilatórias, sem que o proponente sequer delimite se a fundamentação com os argumentos referidos tem ou não influência na decisão. Há uma razão de ser para que as ordens jurídicas que consagram a possibilidade de recurso de atos ou de sentenças para o Tribunal Constitucional ou para tribunais superiores seja rodeada de conceitos como o de subsidiariedade e de cautelas. Há uma razão para que o nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade também tenha os limites que conhecemos e, ainda assim, são conhecidos os casos de litigância dilatória em fiscalização concreta. Evidentemente, qualquer sentença ofensiva do Estado de Direito, da dignidade da pessoa humana ou dos direitos fundamentais provoca-me repulsa. Evidentemente, a independência dos tribunais e a irresponsabilidade dos juízes não se coadunam com comportamentos antijurídicos. Deixo, no entanto, aqui as razões pelas quais entendo que este projeto de lei reaja a um caso que inflamou compreensivelmente a opinião pública, com o senão de nos fazer esquecer o que não faz ruído, alterando de forma extremamente negativa o sistema de recursos em causa. Insisto em que convida aos processos dilatórios e que esquece a vinculação transversal à dignidade da pessoa humana. O projeto de lei cumpre os requisitos constitucionais e regimentais em vigor e, nos termos gerais, está em condições de seguir para o plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputado José Malpresa. Não vi quem é que pediu primeiro a palavra. Sr. Deputado, as minhas desculpas, têm a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é caso para pedir desculpa, porque de facto eu hesitei a pedir a palavra e hesitei porque basicamente me revi no essencial daquilo que foi dito pela Sra. Deputada Relatora enquanto sua opinião. Podíamos ir mais longe, inclusive, a questão do recurso de amparo é uma questão já longamente discutida nesta Assembleia da República, nomeadamente em sede noutras legislaturas, em sede de trabalhos de revisão constitucional, em que tiveram sobre a mesa propostas concretas de constitucionalização dessa figura, que é uma figura que, como a Sra. Deputada Relatora agora explicou, que merece uma ponderação muito cuidada e tem de ser rodeado das devidas cautelas, sob pena de desembocar nas perversidades, eu diria assim, perversidades em termos de ordenamento jurídico, nas perversidades que foram apontadas pela Sra. Deputada Relatora, não apenas em termos de afogamento das instâncias superiores dos tribunais, mas acima de tudo de litigância de má-fé e procedimentos de manifestamente dilatórios. Não são os únicos, até porque poderia ser meramente devolutivo, os recursos podem ter natureza meramente devolutiva, pelo menos em abstrato, teoricamente, mas de facto o problema que está aqui, que subjaz aqui, é um problema que não é resolúvel através. O problema, parto eu do princípio, porque concordo com a Sra. Deputada Relatora quando diz que isto resulta, é uma reação a uma situação concreta que se conhece e que se constata na sociedade, determinado tipo de sentenças que utilizam argumentação e fundamentação por parte dos juízes, que são manifestamente impróprias e que hoje em dia não fazem qualquer tipo de sentido à luz do mínimo de responsabilidade e de respeito pelos direitos individuais das pessoas envolvidas. Mas a forma de atalhar ou de tentar resolver esse problema ou de mitigar esse problema não é seguramente esta, do meu ponto de vista. E, portanto, acho que se estaria a criar um problema muito mais complexo para o funcionamento do sistema judiciário se tentasse resolver esse problema, que é de facto um problema de formação acima de tudo e de disciplina, digamos assim, interna dentro das magistraturas, através de um inquinar de todo o mecanismo de recursos, que é um mecanismo fundamental para o oferecimento da justiça. O direito constitucional à justiça da parte dos cidadãos pressupõe celeridade e prontidão na administração da justiça, sob pena de uma justiça demorada é uma justiça denegada. Na prática é isso que na sociedade de hoje em dia existe, e todas as preocupações do legislador devem ser sempre encontradas no justo equilíbrio entre a defesa dos direitos individuais, nomeadamente a defesa dos direitos dos réus e das vítimas dos crimes, obviamente também, em conjunto com aquilo que é o interesse público da sociedade para a boa administração da justiça. E, portanto, eu, basicamente, respeitando integralmente, obviamente, a liberdade da opinião da autora, com alguma humildade, devo dizer que me revejo no essencial das chamadas de atenção que a senhora deputada relatora coloca no seu relatório, enquanto sua opinião, considerando, inclusive, que haveria mais coisas também a dizer, como a senhora deputada relatora também diz, mas espero bem que esta iniciativa legislativa, depois do debate em plenário, não venha a ver a luz do dia, porque acho que seria um retrocesso em termos do bom funcionamento da justiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Queria, em primeiro lugar, e com muita... sem qualquer... ou melhor, com dose protocolar QB, queria, sobretudo, cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Moreira, não só protocolarmente isso, enfim, fica bem, mas sobretudo pelo conteúdo do parecer que apresenta, independentemente das divergências que manifestou relativamente a uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Isabel Moreira, enfim, habitua-nos a apresentar relatórios detalhados, rigorosos, e este é o caso, e portanto queria cumprimentá-la por isso. Queria cumprimentá-la também pelo facto de exprimir a sua opinião. Acho que isso é, em casos como este, isso é importante, porque, enfim, antecipa debates e enriquece o debate. E também, já agora, enfim, num lugar secundário, pelo facto de ter mostrado que devemos ter todo o cuidado na utilização das redes sociais, não apenas para efeitos de cobertura jornalística, mas para eventualmente também caber dentro de, enfim, das nossas opiniões em redes sociais poderem vir a ser objeto de parecer na Assembleia da República. Também é cumprimento por isso. Quanto ao conteúdo, duas coisas breves. A primeira é esta. Eu compreendo bem, digamos assim, a nota, o comentário de que uma iniciativa legislativa que responde a situações que se experimentaram e que causaram clamor social pode ser discutível por causa disso. Percebo isso, enfim, aquela ideia de legislar a quente, enfim, compreendo isso, não sou indiferente a isso. Chamo todavia a atenção, agora não vou defender o projeto, não faz nenhum sentido, mas quer dizer, não deixo de todavia se chamar a atenção de que, enfim, todo o trabalho legislativo tem algum impulso em situações que causam clamor social, quer dizer, não creio que seja boa ideia, nem creio que seja rigoroso contrapor um projeto com esta origem e um projeto que, enfim, parece não ter nada a ver com, e ganha um enorme distanciamento. As coisas são como são, quer dizer, e portanto, muitas vezes o trabalho legislativo tem mesmo que ser isso, tem mesmo que ser resposta a situações, enfim, que se experimentam num determinado momento. Portanto, enfim, temos certamente opiniões diversas sobre isso, mas eu creio que isso não é propriamente uma questão essencial. Depois há uma outra coisa que tem a ver com a questão das manobras dilatórias e, portanto, da multiplicação de recursos, etc, etc. Bom, estamos aqui a antecipar o debate do projeto, mas eu só queria dizer uma coisa muito breve, que é a seguinte. A questão que se suscita, deixemos de lado a questão do recurso de amparo, porque ela, enfim, é um outro patamar de abordagem deste problema. Mas tal como as coisas estão neste momento, a questão que se suscita, basicamente, é a de saber se os mecanismos de resposta que existem hoje na ordem jurídica portuguesa para situações desta natureza, designadamente através da atuação, neste caso, no caso vertente, do Conselho Superior da Magistratura, se esses mecanismos de resposta são suficientemente sólidos e incontestáveis para podermos manter a situação tal como está. A nosso ver, não. A nosso ver, a controvérsia que se suscitou a propósito do caso que foi referido, o caso Neto Moura, a controvérsia que se suscitou foi também sobre a legitimidade ou não de um órgão administrativo, como é o Conselho Superior de Magistratura, poder atuar disciplinarmente sobre decisões que têm uma natureza eminentemente judicial. E assim sendo, pareceu-nos avisado que, mesmo correndo o risco de da resposta ser mais lenta, ela ter todas as garantias do processo judicial e, portanto, ser canalizada através da hierarquia dos tribunais, designadamente através do recurso para o Supremo. Compreendemos que isto tem um custo, ou pode ter um custo. Esse custo é o custo do tempo, é o custo da multiplicação, daquilo que chamaram, quer o deputado Marcos Guedes, quer o deputado Isabel Moreira, chamaram a multiplicação de recursos, ou qualquer coisa dessa, acumulação de recursos, mas esse custo teria eventualmente a compensá-lo a vantagem de ter uma legitimidade plena e de não poder em nenhum momento invocar-se o beliscar da independência de julgamento por parte dos juízes, na exata medida em que do que se tratava era um recurso judicial. Bom, estou a antecipar a discussão do projeto, justamente porque isso foi colocado quer pelo Sr. Deputado Marcos Guedes, quer pelo relatório da Sra. Deputada Isabel Moreira, que uma vez mais cumprimento. E pronto, e é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só agradecer os cumprimentos que me foram dirigidos e reafirmar que, não vou prolongar a discussão, mas reafirmar que para mim é evidente que quando há problemas que surgem, nós devemos legislar para tentar fazer face a esses problemas. Mas há uma coisa que é legislar com sapiência e sem pôr em causa o sistema e sem pôr em causa os princípios que norteiam a ordem jurídica e os próprios direitos fundamentais e o direito a uma justiça célere, uma justiça com prontidão. Outra coisa é o chamar legislar a quente, que do meu ponto de vista é um legislar algo populista e que se manifesta em, muitas vezes, em coisas que são ditas como há um caso de... Não vamos pensar, por exemplo, neste caso, mas há um caso, por exemplo, de uma rapariga que é encontrada despida numa festa monstruosa daquelas universitárias absolutamente degradantes e, imediatamente, uma deputada ou um deputado apressa-se a dizer: já apresentámos um projeto de lei que aumenta as penas do crime de violação, vamos ver quem é que vem atrás de nós. Quer dizer, isto é o que eu chamo a reação errada e em cima do acontecimento para acalmar os ânimos que são naturalmente revoltados contra qualquer tipo de comportamento e ainda pior se for judicial, mas de facto eu entendo que este projeto de lei é um projeto de lei que põe em causa o sistema pelas razões que eu disse, que é um projeto de lei que tenta dar a volta ao facto de não haver recurso de amparo e que prejudica o sistema e prejudica os cidadãos e as cidadãs que querem aceder à justiça. Muito obrigada mais uma vez pelos cumprimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Creio que podemos dar o debate por encerrado e até é conveniente, porque eventualmente se fôssemos muito mais longe, poderíamos chegar à conclusão de que a legislação que aprovamos em matéria de remunerações dos deputados teria de ser revista. Vou pôr então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estou para a votação o parecer da deputada Isabel Moreira. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então aos tribunais administrativos e fiscais. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, só para dar nota, penso que os senhores e senhores deputados sabem, hoje o senhor deputado Pedro Delgado Alves tem um mandato suspenso, penso que terá contactado os grupos parlamentares, adiantou-me que na próxima semana estará em condições de se votar, portanto, mas... Não, estamos a falar do... Sim, da 167 e da 168. Não, a 165, isso é outra questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta mudança de instalações é sempre perturbadora, também me aconteceu há bocadinho. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às sugestões que agora foram avançadas pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, cupo-nos dizer o seguinte. Em relação à segunda proposta, digamos assim, da alteração da linha F do número 7 do artigo 2º, do número 3, peço desculpa, bem como depois do ponto 2i da linha A do número 7, nada a opor, pelo contrário, de resto é uma conversa que já tínhamos tido, porque de facto o único objetivo do PSD com esta proposta era alargar a margem de manobra do Governo e das autoridades nacionais, relativamente ao reconhecimento destas matérias, não ficando confinado às situações que advêm ou que são emitidas ou por Estado-membro da União Europeia ou por um Estado do Espaço Económico Europeu. Ou seja, parece-nos que a realidade aponta para a necessidade de haver uma maior flexibilidade da parte das autoridades nacionais de poderem, se assim entenderem que técnica e diplomaticamente isso faz sentido, poderem também reconhecer atos emitidos por outros Estados. Estou a pensar, por exemplo, Estados como o Canadá, Estados como a Austrália, Estados que não estejam dentro, nem dentro da União Europeia, nem dentro do Espaço Económico Europeu, mas que ainda assim devam merecer, ou possam merecer, da parte das autoridades nacionais competentes, um reconhecimento da sua legitimidade e competência para passar autorizações e habilitações administrativas nessas áreas, e, portanto, totalmente de acordo. O nosso objetivo sempre foi dar uma maior flexibilidade às autoridades nacionais sobre esta matéria e, portanto, a terminologia proposta pelo Sr. Filipe Neto Brandão, da entidade governamental competente, é aquela que Maxime dá o máximo de flexibilidade e, portanto, estamos de acordo com essa solução. Quanto à primeira questão, que tem que ver com o alineado número 1 do artigo 2º, eu chamo apenas a atenção, eu percebo o ponto que é colocado pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão e nós próprios sentimos essa dificuldade na elaboração desta proposta. Mas a questão que eu chamava a atenção do Sr. Deputado era a seguinte, do Sr. Deputado e dos restantes Srs. Deputados, esta norma é nuclear relativamente à aplicação deste diploma, ou seja, este diploma tem que ver com a regulação ou regulamentação da atividade de segurança privada a bordo dos navios que atravessam áreas de risco, com risco de pirataria. E, portanto, se não houver a definição concreta de quais são essas áreas onde o risco de pirataria existe, todo o sistema legislativo que está aqui a ser construído fica a pairar. Porque enquanto não houver a definição dessas áreas, nada disto se aplica. Porque tudo o que aqui está pensado e tudo o que aqui está regulado é para os navios que atravessam, a segurança a bordo dos navios que atravessam áreas de risco de pirataria. Ora, eu percebo que não pode nem deve ser a legislação, esta norma legislativa, a definir, porque isso iria cristalizar de uma forma completamente inadequada aquelas que são as áreas do globo onde hoje existem riscos de pirataria e amanhã podem não existir. E, portanto, daí que a nossa proposta é de que isto seja como tal identificados pelo Governo ou, na sua falta, as atualmente identificados pelos organismos internacionais. Eu percebo a dificuldade, só que o nosso objetivo é evitar que haja aqui um vazio. E chama a atenção do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão e dos outros senhores deputados para o seguinte: o Governo não tem nada que ficar preocupado com uma redação deste tipo. Esta redação apenas pressiona, e do meu ponto de vista bem, pressiona ao Governo a definir atempadamente as áreas de alto risco. Ou seja, o Governo tem uma maneira muito simples de resolver o problema que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão está a colocar, e que é um problema real, que eu reconheço, de alguma indefinição sobre quais são as áreas definidas pelos organismos internacionais. O Governo tem uma forma muito simples. Quando publicar o decreto-lei autorizado, publica na mesma data a portaria que identifica as áreas de alto risco. Porque é essa a proposta que está no diploma, no decreto-lei autorizado, que o Governo anexa. E, portanto, eu chamava a atenção. Entendam esta redação apenas como uma forma, digamos assim, de pressão sobre as autoridades administrativas portuguesas para que não publiquem o decreto-lei, deixando um vazio. E se o Governo não o fizer, o problema está completamente ultrapassado, porque a primeira instância é a definição por parte do Governo quais são as áreas de alto risco de pirataria. Desde que o Governo o faça, o problema desaparece automaticamente. E, portanto, o único objetivo desta redação, que aqui está, desta parte final da redação, é, digamos, tentar, da forma que a Assembleia da República o pode fazer, tentar que o Governo, de facto, não deixe a execuibilidade desta legislação no ar e, ao legislar através do diploma autorizado, utilize logo todos os mecanismos necessários para a sua execuibilidade. E isso é através, como o Governo próprio propõe, eu acho que bem, embora seja apenas um anteprojeto que vem anexo do decreto-lei autorizado, o Governo lá está, tem lá no artigo 40 e qualquer coisa, salvo erro, tem lá a dizer que a definição é remetida para a portaria. Com certeza, eu percebo, e é uma boa solução. Agora, é fundamental que essa portaria, pelo menos no primeiro momento em que se está a criar uma legislação inovatória, em que, portanto, assistimos a um vazio total em termos da ordem jurídica portuguesa sobre a definição destas matérias, que isto seja feito ao mesmo tempo, em simultâneo, ou com uma dilação temporal mínima, mínima, porque senão, enquanto não forem definidas essas áreas, há um vazio de aplicação desta legislação. Portanto, é apenas por essa razão, e pedi ao Partido Socialista que ponderasse e que entendesse esta redação final apenas como uma forma generosa, bondosa, eu diria, bem intencionada, se quiserem, de pressão sobre as autoridades administrativas nacionais para que não permitam que haja aqui um vazio legislativo e, de facto, aprovem atempadamente a portaria que define as áreas de alto risco para que o diploma seja execuível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, para dizer o seguinte, nós realizámos o debate na generalidade deste diploma, como acontece com alguma frequência, com um espaço curto entre a entrada da iniciativa e o respectivo agendamento em plenário, um espaço que não permitiu uma análise muito aprofundada deste diploma, e daí que nós nos tínhamos abstido no debate na generalidade. Tivemos a preocupação, dado que aí já houve mais algum tempo até ao agendamento do debate na especialidade, para saber exatamente o que é que estávamos a falar. E de facto, este diploma foi apresentado como uma necessidade muito sentida pela Marinha Mercante, que circula em zonas de alto risco, de pirataria, e não sendo possível aí que recorrer à força pública para poder garantir a segurança desses navios. Mas tivemos a preocupação de saber de que navios é que estávamos a falar. E isso revelou-nos uma realidade que é a seguinte. Existem, de facto, registados, sob bandeira portuguesa, 513 navios da Marinha Mercante. E desses 513, 510 estão inscritos no registro da Madeira. E acontece que destes 513, só 7 são, de facto, navios portugueses. Portanto, o Estado português, através do registro de navios da região autónoma da Madeira, é uma bandeira de conveniência para perto de 500 navios, sendo que só há, de facto, 7 navios da Marinha Mercante que têm de bandeira portuguesa, são, de facto, navios portugueses. E, portanto, aquilo que nós estamos a legislar não é sobre uma reivindicação da Marinha Mercante Portuguesa, daquela que ainda temos, que, aliás, não consta que nenhuma desses 7 navios portugueses circule nas tais águas consideradas perigosas relativamente à pirataria. E, portanto, aquilo que estamos a fazer é o Estado português aceder a uma reivindicação que não é da Marinha Mercante Nacional, que é quase inexistente, mas é, de facto, da Marinha Mercante, que utiliza a bandeira portuguesa como bandeira de conveniência. E aí nós já não temos a mesma sensibilidade para o problema e evidentemente que essa utilização da bandeira de conveniência tem que ver com facilidades fiscais, por isso é que dos 513, 510 estão registados na Madeira e portanto, quer-nos parecer que este diploma não tem que ver exatamente com aquilo que supunhamos, que seria uma reivindicação da Marinha Mercante Nacional, mas não. Tem que ver, de facto, com reivindicações vindas de outras paragens a que o Estado português se propõe a ceder. E, portanto, evidentemente que a consideração que temos relativamente a este diploma já não é a mesma e, portanto, nós iremos votar contra ele.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, não resisto, obviamente não estamos aqui a fazer, até estamos a fazer o debate na especialidade, mas não resisto apenas a referir aquilo que o Sr. Deputado António Filipe agora disse, é Sendo verdade, a conclusão que tira é completamente incompreensível e eu diria até, enfim, de certo modo risível. A primeira questão, porque aquilo que acabou de dizer é verdade em Portugal, como é verdade praticamente em todo o mundo. São pouquíssimos os países que têm registro, que têm toda a sua marinha mercante, todos os seus navios, exclusivamente com bandeira nacional, e só esses. Ou seja, o que acontece em termos do mercado, digamos assim, marítimo internacional mercante, é que existem uma meia dúzia de grandes praças internacionais, normalmente associadas a simplificações fiscais, é verdade. Na Europa existem 3 ou 4, e portanto a questão e a generalidade dos países que têm marinha mercante, ou estão os navios ou estão registados numa dessas praças ou noutra. E portanto não é verdade que dos 200 e poucos países independentes que existem no mundo haja 200 e tal registros concorrenciais. Não é verdade, não é assim que as coisas funcionam. E portanto, constatando-se aquilo que o Sr. Deputado António Filipe disse, que é a realidade, ela, no entanto, não impressiona ninguém. Quer dizer, é assim, e é assim connosco, como é assim com os navios espanhóis, com os navios marroquinos, com os navios americanos, com os navios alemães, com os navios com marinha, toda a gente. A questão verdadeira, portanto, que se deve colocar é se o legislador nacional está ou não preocupado em salvaguardar as ferramentas e os instrumentos concorrenciais adequados para o Registro Nacional de Navios, que existe, nomeadamente, na região autónoma da Madeira. E, portanto, aquilo que o PCP, sem o querer dizer, na prática está a dizer, ao ir proceder, como o Sr. Deputado António Filipe disse que procedia, é a estar contra a existência do Registro de Navios na região autónoma da Madeira, nas condições em que eles existem. Então digam, frontalmente, olha, eu não concordo com este diploma porque eu acho que Portugal não deve ter para nada, não interessa para nada, não tem interesse nenhum nem para o país, nem para a região autónoma, a existência deste registro de navios. Porque é isso que, na prática, o PCP está a querer dizer sem o verbalizar. E eu devo dizer, pela parte do PSD, nós pensamos rigorosamente ao contrário. Pensamos que o registro de navios que existe atualmente na região autónoma da Madeira podia existir na região autónoma dos Açores ou podia existir no espaço continental, desde que as regras da União Europeia o permitissem, porque, por exemplo, existe também no Luxemburgo, e é um país, não é uma zona ultraperiférica. Se isso existir, do nosso ponto de vista, deve merecer toda a atenção da parte do legislador para que possa concorrer adequadamente em termos internacionais, uma vez que esta questão se coloca em termos de concorrência internacional. E, portanto, é isso que está aí em causa. Não vale a pena atirarmos areia para os olhos. O que está aqui em causa é se entendemos que deve continuar a haver, com adequadas condições de concorrência internacional, se deve continuar a haver um registro de navios sob a bandeira nacional, seja na região autónoma da Madeira, seja em qualquer outra parte do território nacional.
Luís Marques Guedes, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, obrigado. Eu não resisto a um breve comentário. É que eu nunca vi um deputado da oposição defender tão acerrimamente uma proposta do governo, mas a vida. Eu verifico que o Sr. Deputado Marques Guedes arvorou a bandeira do governo, mas é evidentemente que. É uma originalidade, a vida confronta-nos sempre com estas coisas.
Desde 1966 que deixam de ser assim. Senhoras e senhores deputados, creio que verbalizamos todos os argumentos e que estamos em condições de votar. Quem vota contra? Certo, peço desculpa, exato. Vamos então começar por votar as propostas de alteração, excluindo a que diz respeito ao artigo 2º, que... Não,
PS retira aquela sugestão.
Sim. Vamos então votar em conjunto as propostas de alteração, exatamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Vamos agora votar então o remanescente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a mesma com o mesmo resultado da votação anterior. E passamos à ratificação das votações indiciárias. Sra. Deputada Andreia Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a estas ratificações, que é o que falta mesmo para terminar este processo legislativo, queria solicitar que elas fossem realizadas na próxima semana, tendo em conta que teremos uma reunião amanhã, creio que será a última deste grupo de trabalho, e também por força de um pedido do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, acerca da apreciação de uma norma que me parece também muito importante. Creio que, com consenso dos restantes grupos parlamentares, adiaríamos esta votação para a próxima semana. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Adriana Neto. Fica, então, agendado para a próxima reunião. Passamos à fixação da redação final. Também este ponto está já concluído, na medida em que não há redações finais. Temos agora aqui um problema com as petições que nos chegaram da Comissão Parlamentar de Trabalho, a petição número 564 e 551, que dizem respeito à atividade de segurança privada, e cuja oportunidade está definitivamente ultrapassada pela aprovação da legislação correspondente. Portanto, pergunto se bastaria notificar os peticionários de que foi remetido à Comissão de Trabalho, chegaram-nos ou foram-nos devolvidas esta semana, já depois da lei aprovada, pelo que não se justifica a sua apreciação. Se estamos de acordo, passávamos então aos relatórios finais de petições. Também não há nada? Não. Pois... Portanto, em relação aos relatórios que ultrapassaram já o prazo regimental, pedia aos responsáveis que o mais rapidamente possível os apresentassem. Pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se há pareceres. Não?
Aqui pendentes, não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente... e entramos assim no requerimento do PSD para a audição do Diretor-Geral de Reinserção. Sr. Deputado Andreia Neto, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É precisamente para a audição do Sr. Diretor-Geral da Reinserção de Serviços Prisionais que se impõe o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD perante um comunicado que foi tornado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que vem denunciar a constatação de situações irregulares no âmbito da contratação de enfermeiros e até de outros profissionais, e que levanta aqui dúvidas sobre situações de burla ou até de outro tipo de ilícito criminal. E, portanto, sabendo nós também que o diretor do Estabelecimento Prisional de Coimbra e, consequentemente, a Direção-Geral foram devida e atempadamente informado, atendendo a esta gravidade enunciada nestas informações e neste constante deste comunicado, impõe-se naturalmente que, e o requerimento do PSD requer que seja ouvido nesta comissão para o Sr. Diretor de Reinserção dos Serviços Prisionais possa prestar os devidos esclarecimentos acerca de toda esta situação. Muito obrigada.
Deputada Andréa Neto, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda que notoriamente extemporânea a inserção na ordem de trabalhos desta reunião, o Partido Socialista não se estará a essa questão, mas aliás, aproveito para saudar o grupo parlamentar do PSD, acho que é o primeiro de há muitos requerimentos que não solicita para ouvir com urgência, seja quem for, portanto. Não duvido, mas é a primeira vez, de facto, que apresenta um requerimento sem referir a manifesto de urgência. Mas tem a ver, obviamente, com os trabalhos, Sr. Presidente. Eu sugeriria, a audição da Sra. Ministra está aprazada, é uma questão que pode e deve ser colocada à Sra. Ministra e era em função dos esclarecimentos prestados que se justificaria ou não ouvir o Sr. Diretor-Geral, por uma razão muito simples, basta olhar para o calendário, portanto não estou a ver onde ouvi-lo, seguramente não antes, e uma vez que a Sra. Ministra cá virá, ponderaríamos na sequência das respostas. Eu presumo que as respostas da Sra. Ministra esclarecerão o PSD, mas obviamente o PSD é livre de se considerar não esclarecido na sequência dessa questão. Portanto, era só... Não, que eu não consigo, com toda a franqueza, não estou a ver como é que... Antes
a questão
não
é, que se, é que se...
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra a Sra. Deputada Andréa Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. A questão é que se esperarmos para a audição da Sra. Ministra, que será no dia 26, se a Sra. Ministra não esclarecer, vamos ficar... Não sabemos, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, nós vamos votar favoravelmente esta proposta. Porque eu sei que quando há reuniões com a Sra. Ministra, nós já falamos muito tarde e, portanto, provavelmente por termos feito as nossas perguntas já depois da uma da tarde, os Srs. Deputados não terão ouvido que nós colocámos esta questão à Sra. Ministra. Colocámos precisamente esta questão à Sra. Ministra. E a resposta que a Sra. Ministra nos deu até era uma resposta relativamente tranquilizadora, mas vemos que, afinal, o problema parece que não está resolvido. E, portanto, eu creio que, em vez de, depois de termos questionado a Sra. Ministra há umas semanas sobre esta questão, não é muito, creio que é um pouco inglório esperar que haja uma próxima oportunidade de voltar a questionar a Sra. Ministra sobre a mesma questão. E, portanto, creio que faz todo o sentido ouvir o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais para saber, afinal de contas, o problema está resolvido ou não está resolvido, ou esta empresa que é suspeita de burla continua a ser contratada pela Direção-Geral. Quer dizer, essa é que é de facto uma questão que importa esclarecer e como a resposta da Sra. Ministra, embora tranquilizadora, não foi muito esclarecedora, importa de facto que haja alguém que nos possa esclarecer devidamente e, portanto, nós vamos apoiar esta proposta.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Ó, Sr. Presidente, pelas razões aduzidas, eu creio que faz todo sentido que seja ouvido o Diretor-Geral, mas eu que, enfim, gostava de sugerir que, sendo a primeira vez que o novo Diretor-Geral vem a esta comissão, que pudéssemos, evidentemente, dar prioridade àquilo que é o requerimento do PSD, mas que aproveitássemos esta ocasião, se não houver a oposição dos vários grupos parlamentares, para... Uma pessoa não pode fazer uma sugestão, senhora, por amor de Deus, que é isso? Que pudéssemos... É chamado requerimento a quente. Havia a legislação a quente e agora é um requerimento a quente. É assim, e não está no Facebook. Mas, portanto, a ideia era que pudéssemos aproveitar a vinda do senhor Diretor-Geral para, enfim, para ouvir sobre, enfim, a situação geral das prisões, creio que era assim, mantendo evidentemente como prioridade aquilo que é o requerimento do PSD.
O Sr. Deputado José Manuel Pereza está a apresentar um outro requerimento ou a sugerir o enriquecimento do requerimento apresentado.
Eu não tenho legitimidade para apresentar o requerimento nestas condições, evidentemente. Agora, acho que se houver consenso entre todos os grupos parlamentares, podíamos aproveitar essa ocasião. Apenas isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Sr. Deputado António Filipe pediu a... Não, já usou a palavra. Peço desculpa. Tássio, tem a palavra.
Sr. Presidente, sem prejuízo do requerimento, e o requerimento está apresentado, e, portanto, terá a tramitação que tem adequada, mas, tendo em consideração que temos um agendamento, até para breve, da Sra. Ministra da Justiça, que melhor que um momento para ouvir a Sra. Ministra da Justiça sobre o tema geral das prisões portuguesas. E, pronto, se na sequência de... E, portanto, não me parece fazer muito sentido... Não, portanto, agora anteciparmos aqui uma necessidade de ouvir o Sr. Diretor-Geral quando temos a possibilidade a curto prazo de ouvir o Sr. Ministro da Justiça sobre o tema. Por isso, se a questão está num dependente de um consenso, eu reservava a posição do Partido Socialista e do consenso para depois da audição do Sr. Ministro da Justiça e perante um eventual requerimento que o Sr. Deputado José Manuel Pureza entenda apresentar sobre este tema.
Temos o requerimento do PSD. Sr. Deputado, pretende usar a palavra?
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para reiterar o pedido do Grupo Parlamentar do PSD, que parece-me que de resto é praticamente unânime de que devemos ouvir o Sr. Diretor, independentemente da audição da Sra. Ministra, até porque a Sra. Ministra já teve a oportunidade de responder a esta questão e não foi esclarecedora e, portanto, ainda mais agora se confirma a necessidade e a urgência, apesar de não escrita, da audição do Sr. Diretor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Vou então colocar à votação o requerimento. Antes de o fazer... Queria agradecer a chamada de atenção do deputado Filipe Neto Brandão. Efetivamente foi agendado para hoje, por lapso meu, porque as 24 horas têm sido a regra adotada para o agendamento de requerimentos para as nossas reuniões ordinárias, e eu não me apercebi, a não ser quando recebi a convocatória com a versão definitiva, que precisamente teria de ser alterada devido à decisão de agendar para hoje. Portanto, estou a informá-los apenas para que não se crie aqui um precedente perverso. Vou então colocar o requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então agora às atas correspondentes às reuniões de 2 a 30 de maio de 2019, que os senhores e as senhoras deputadas tiveram a oportunidade de ler minuciosamente. Não havendo objeções ou... Senhora deputada Sara Madruga da Costa... Muito bem. Portanto, vou pôr... as atas à votação, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Nos outros assuntos, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para fazer aqui duas alertas à Comissão. Como é do vosso conhecimento, eu fui nomeada relatora à PPL do Governo, que altera o regime jurídico da realização das perícias médico-legais e forenses. E após a análise da mesma proposta, o PSD chegou aqui à conclusão de que esta PPL contém disposições que afetam o trabalho dos médicos na área da medicina legal e, por isso, deve ser promovida, o que não foi, para a primeira comissão, a discussão pública desta iniciativa, que é obrigatória. Além do mais, também não foi pedido pelos serviços aqui da primeira comissão o parecer à ordem dos médicos e, eventualmente, também à ordem dos enfermeiros. E, por isso... Julgamos que era importante a primeira comissão proceder a estas diligências que acabei de referir, ainda mais que são obrigatórias, para que depois possamos emitir e elaborar o respectivo parecer.
Foram pedidos os pareceres, Sra. Deputada, que foram aprovados aqui na comissão. Não foi aprovado o pedido de parecer à Ordem dos Enfermeiros e, por isso, não foi pedido. Muito bem, já registamos. Não havendo outros assuntos? Não havendo... Peço desculpa, mas estou muito distraído. Sra. Deputada Sandra Pereira, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de colocar aqui à consideração da Primeira Comissão uma questão. Nós estamos a desenvolver uma série de audições no Grupo de Trabalho sobre a Violência Doméstica. Sr. Presidente, e haveria a pertinência de ouvir a Sra. Procuradora-Geral da República, que de resto até já foi aqui aprovado um requerimento nesse sentido. No âmbito da subcomissão não o podemos fazer e, portanto, eu queria solicitar ao Sr. Presidente que diligenciasse no sentido de eventualmente se poder realizar uma audição com a Sra. Procuradora, que ainda por cima se está a desenvolver trabalho nesta matéria e que pode ser útil ao trabalho que o Parlamento também está a desenvolver naquele grupo de trabalho, o quanto antes, por forma a podermos efetivamente realizar antes de terminarmos as nossas diligências no grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu já tive a oportunidade de transmitir a minha posição à Sra. Coordenadora. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados, etc., e concretamente a Procuradoria-Geral da República, que não pode ser ouvida em submissão, obrigatoriamente envia pareceres por escrito e já enviou os pareceres por escrito. No nosso entender, não vemos necessidade de haver uma audição presencial, mas se todos fizerem questão, obviamente não nos opomos, mas é nosso entendimento que não se justifica, já tendo sido dado o parecer por escrito, que é obrigatório por lei, vir cá dizer em voz alta aquilo que já disse por escrito, mas, enfim, fica à consideração de todos. Mas não queria deixar de dar esta nota.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, nós, quando iniciámos esta jornada, por assim dizer, pedimos logo a audição da Sra. Procuradora-Geral da República, até porque sabemos que a Sra. Procuradora e o Ministério Público estão a trabalhar numa diretiva específica sobre esta matéria e parecer-me-ia que há algumas questões, outras sugestões e outras soluções que não se prendem só com aquilo que está em análise aqui no Parlamento, que sabemos que a Procuradoria-Geral tem e por isso nós não prescindiríamos de ouvi-la presencialmente. Aliás, já dissemos isso e por isso a chamámos aqui. E por isso eu gostaria só, Sr. Presidente, solicitar que diligenciasse no sentido de saber se era possível em tempo útil antes de terminarmos o...
requerimento do dia 20 de março do PSD, no sentido da audição da Sra. Procuradora-Geral, que aguardava a indicação do grupo parlamentar. A indicação está dada, serão feitas diligências no sentido de a convocar. Sr. Deputado Fernando Anastácio?
Não sobre esta questão em concreto, mas ainda pedindo desculpa não ter dito logo na altura, mas sobre a questão suscitada pela Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tudo bem, nada temos, aliás, são até imposições legais, mas solicitávamos então, no sentido de que são marcar audições, portanto, que tendo em consideração o processo legislativo e então, a data em que estamos, o momento e perto do fim, no sentido de podermos dar a maior celeridade possível a essas audições para ver se era possível concluir o processo legislativo que temos em a discussão, aliás, como tê-lo para discussão aí, com urgência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Há mais algum assunto a tratar? Não havendo, declaro encerrados os trabalhos. Continuação de um bom dia, senhoras e senhores deputados.